Aqui alguém está perguntando, como estou diante de uma pessoa do grupo que há alguns anos se propõe a fazer jejum permanente, mas vem enfrentando crises, porque ainda não consegue o que ela chama de viver de luz. Ela tem estado entre ficar dias e dias sem comer e dias ansiosa, porque não consegue ficar sem comer. Atualmente, no mundo moderno, os corpos físicos estão muito desvitalizados, em geral. Os corpos físicos estão enfraquecidos por causa da vida que as pessoas levam. Estão muito debilitados porque as preocupações materiais das pessoas superam qualquer outro tipo de interesse, qualquer outro tipo de preocupação. Então, os corpos físicos atualmente, em geral, estão completamente desvitalizados, não estão em ordem. Então, atualmente, não é recomendável fazer jejuns. Agora, o que nós chamamos então de jejum atualmente não é ficar sem comer, porque são muito raros os corpos que podem deixar de comer. Então, o que nós chamamos de jejum é nós tomarmos cuidado para comer só o necessário. Isto é o que chamamos hoje de jejum. Isto é, comer só o necessário. E quando percebe que o corpo já está suprido, parar. Agora, outra coisa também que faria parte de um jejum hoje, o jejum visto hoje, seria nós, em princípio, comermos quando tivermos apetite. E se não tivermos apetite, mas reconhecemos que temos que comer, que precisamos comer, então comer moderadamente. Claro que enquanto nós usarmos produtos animais na alimentação, nós estamos criando uma série de conflitos nos nossos corpos sutis. Porque nós estamos fazendo um certo trabalho na consciência, a humanidade está para começar a desenvolver o consciente direito, e isto tudo é incompatível com produtos animais na alimentação. Agora, os corpos físicos estão viciados, estão habituados, estão condicionados, inclusive a proteína animal. É um condicionamento no qual os corpos estão. Então nós precisamos não querer viver de luz, mas ter luz do alto para saber como comer. Ter luz do alto para ter um regime alimentar compatível com a necessidade e um regime real. Isto precisa de luz, luz na mente, para poder se regular e estar atento, estar atento. Uma regra básica é que a gente não deve comer quando não tem fome. Mas, como se disse no início, nós não podemos fazer isto porque os nossos corpos têm poucas reservas. Nós comemos uma comida envenenada, coisas artificiais, como vocês sabem. Então, nós estamos um pouco debilitados. Então, nós temos que suprir estas coisas com o lado espiritual. Temos que suprir isto com a nossa vida espiritual, com a nossa busca espiritual. Dando a atenção que o corpo físico necessita. Dando a atenção. Não é comer por gula, nem comer por prazer, nada destas coisas que é da humanidade animal. Não é isto. Mas é outra coisa. Então nós temos que estar atentos a isto e levar em conta que o ambiente, a poluição do ar, a poluição da água, a poluição da terra, tudo isto não está fazendo bem para o nosso corpo físico. Então nós temos que viver neste mundo sabendo viver, fazendo o possível para viver da forma mais equilibrada. Agora, uma vida ideal, realmente não sei aonde se pode ir buscar. porque o ar que a gente respira já está, de uma certa forma, infectado. Mas isto tudo é também uma prova para o nosso material físico. Os nossos corpos físicos vão ter que aprender a viver nisso, mas nós temos que colaborar. Temos que pedir luz interna para saber como fazer melhor. Agora, na vida monástica vivida nos monastérios, não a vida monástica vivida só em consciência, mas na vida monástica vivida nos monastérios, os monastérios onde os monges ou as monjas estão fazendo um ritmo especial, diferente de todo mundo, ali sim a gente pode fazer jejum. Mas muito moderadamente e sob controle de alguém que não seja entusiasmado pelo processo monástico. Precisa ser alguém que saiba acompanhar. E ali sim, pode haver condições sim de fazer jejum. Jejum dirigido, moderado e controlado. E observando o resultado que o jejum está dando. Não fazemos jejum para nos sacrificar. Longe disso, nem se pensa nisto. Nós fazemos jejum para purificar o corpo, para reorganizar o corpo. Reorganizar o corpo. Então, enquanto se está fazendo um regime especial, se está fazendo uma vida especial, uma vida diferente materialmente da maioria, então aí sim a gente pode introduzir a prática do jejum para reorganizar o corpo. Como se viu, nossos corpos não estão muito organizados, hereditariamente. Então, na lei da hereditariedade, muitas coisas que os nossos antepassados fizeram e usaram estão refletidas em nós hoje, no nosso corpo de hoje. Então, no monastério, entre todos os trabalhos que se pode estar fazendo, se pode estar fazendo este, de reorganizar o próprio corpo. Isto é uma contribuição que se dá à vida dos corpos, à vida dos corpos físicos. Mas, entre isto tudo e dizer que uma pessoa do grupo faz jejum, nós não temos absolutamente nada com isto e não temos responsabilidade nenhuma nesse fato. Os benefícios do jejum todos nós conhecemos. Mas é preciso ver em que condições nós estamos, em que condições os nossos corpos estão para ser ou não levados a jejum. O princípio é que o corpo físico deve estar bem, porque o corpo físico é um veículo para que a alma possa agir aqui no mundo externo. Então o corpo físico deve estar bem. É uma prática do passado que se castigava o corpo físico. Castigava-se o corpo físico quando os corpos estavam em outras condições, não na condição em que estão hoje. Então é preciso que a gente tenha isso tudo presente. E se sabem que nos monastérios se faz jejum, isto é um jejum moderadíssimo. E é uma forma de jejum para ajudar que os corpos físicos se reencontrem e que os corpos físicos sejam um veículo para a alma. E não por outro motivo, não por beleza, nem por saúde, nem por nada disso. O jejum é feito para que os corpos físicos se reorganizem, se purifiquem e reencontrem a sua verdadeira vibração. Mas isto é claro que isto é muito acompanhado e nem todo mundo tem condições de vida, karmicamente, para fazer jejum na sua vida diária. Então é preciso muito cuidado com estas coisas. Nós temos que levar em conta uma coisa muito importante, é que a nossa intenção vale muito. Então eu posso ter uma intenção de fazer um certo jejum. Essa intenção vale muito. Só eu ter esta intenção já começa a fazer um efeito de jejum no meu corpo. Mas tem que ser uma intenção sincera, uma intenção realmente doada, real, verdadeira. E eu tenho esta intenção, mas não faço. Não faço porque não vejo possibilidade de fazer isto sem deixar o meu corpo mais enfraquecido. A minha intenção, se for sincera, vale muito. Então, mesmo que a gente não possa, karmicamente ou por alguma circunstância, fazer algo, a intenção de fazer vale bastante. Isto é bom a gente saber. E assim para o mal também, não é? Se vocês têm intenção de fazer mal para alguém e não fazem porque têm medo ou porque sabem que não devem fazer, esta intenção vale muito, vale quase tanto quanto o mal. Então é preciso estar muito regulado, precisa estar muito alinhado, concentrado e buscando aquela luz interna que é a única fonte de conhecimento verdadeiro para nós. E aqui uma pessoa está perguntando qual é a relação do desenvolvimento do consciente direito com as glândulas. Não tem nada a ver com as glândulas. O consciente direito é um trabalho na consciência, não tem nada a ver com o corpo físico, não tem nada a ver com as glândulas. E o desenvolvimento do consciente direito significa desenvolvimento da intuição. O consciente direito é a intuição. Quando a humanidade tiver o consciente direito desenvolvido, ela não precisa estar mais maquinando coisas com a mente, porque ela vai intuir mais do que pensar. Então o consciente direito é intuição, não é pensamento. Agora, claro que para você ir desenvolvendo esta capacidade intuitiva, você precisa começar por purificar o seu pensamento. Então, quem pensa de uma maneira comum e não cuida do pensamento, não cuida do que passa pelo seu pensamento, não cuida de ver o que está pensando, isto não vai desenvolver o consciente direito nesta encarnação. Porque o consciente direito vai começando a desenvolver é quando você vai podendo dispensar o pensamento comum, a maneira normal de pensar. Porque você vai, pelo consciente direito, saber as coisas sem pensar. Mas isto não é esta etapa da humanidade. É uma próxima etapa e que está sendo agora preparada. Então, para nós estarmos no caminho do consciente direito, é preciso que a gente saiba o que está pensando. E que não deixe estar escapando nenhum pensamento sem você saber o que é. Como normalmente as pessoas fazem. Então, isto é o caminho do consciente direito. Não é ter o consciente direito já pronto. Isto não tem nada a ver com glândula alguma. Então, é preciso que você observe o que está pensando, observe o que está surgindo na sua mente e que você controle isto. Que você veja se é isso mesmo que você quer pensar ou se isso está acontecendo de uma maneira automática. Este é o caminho do consciente direito. Que será quando a humanidade estiver mais preparada, ou quando houver mais condições na vida dela, dela desenvolver este lado da consciência. E a pessoa está perguntando, que papel tem o aspecto feminino da divindade nestes tempos? Desenvolver a intuição. Bem, mesmo os seres femininos de hoje, se nós olharmos bem, são muito mais intuitivos do que os seres masculinos. Isso é sabido, conhecido. Então, os seres femininos são mais intuitivos do que os seres masculinos. Os seres masculinos são mais de pensar, de raciocinar. E os femininos são mais de intuir. Então, isto é o que vai começar a ser mais difundido. Essa intuição que está muito mais evidente nos seres femininos, isto é o aspecto feminino da divindade. O aspecto masculino da divindade já está bastante desenvolvido e agora é preciso que o aspecto feminino seja desenvolvido. E a uma certa altura, a humanidade, os seres, vão ter esses dois aspectos equilibrados. E aí vão se tornar andrógenos, que é outra evolução, que é outro tipo de evolução. E uma pessoa teve um sonho na qual apareceram várias bandejas na sua frente. As bandejas eram de vidro e uma delas estava relacionada com seu pai e essa parecia que estava quebrada. Ela quer saber então o que significa este sonho. Nos sonhos, muitas vezes, as bandejas são símbolos de serviço. Então, no sonho, quando aparece uma bandeja, diz respeito ao serviço, diz respeito a alguém que está servindo. E aí precisa ver o sentido que o sonho tem. Como foi o sonho todo, não é? Que sentido que o sonho tem? Para ver se o sonho está indicando que você deve servir. E aqui, se as bandejas estavam quebradas e eram de vidro, e estava quebrada aquela diante do seu pai, é sinal que entre você e seu pai não tem energia de serviço. É preciso desenvolver a energia de serviço. Ela diz que o pai é muito grosseiro, então comece você a servi-lo. Já que ele não pode, já que ele não sabe, já que ele não tem capacidade neste momento, comece você a servi-lo. Não importa que ele seja grosseiro. Você está servindo a quem? Ao seu pai ou a Deus? A quem que você está servindo? Porque nós servimos a Deus nas pessoas. Então, seu pai pode ser grosseiro, assassino, ladrão, o que ele for. Você vai servir a Deus nele. Não tem nada a ver com o que ele é. Não tem nada a ver com o que ele faz com você. Não é porque seu pai é grosseiro que você não. Você vai servir a Deus nele. E se ele está nessa situação, razão a mais para você servi-lo, para ajudá-lo a sair dessa situação. A lei do serviço é uma lei que a humanidade não conhece bem, não. A humanidade quer servir quem ela quer e a humanidade quer fazer o que gosta. Então, se eu gosto de trabalhar em hospital, eu vou servir em hospital. Se eu não gosto, eu vou servir um chá, eu vou fazer outra coisa. A humanidade quer escolher o serviço. E isso não tem nada a ver com a lei do serviço espiritual. O serviço espiritual é aquele que a gente vai realizar onde é necessário e como é necessário. E para quem ele é necessário. A lei do serviço é uma lei de doação, não é uma lei de aplicação das nossas manias e dos nossos gostos e dos nossos princípios. A lei do serviço é uma lei universal. Vocês olhem para o regente desse sistema solar, vocês olhem para o Sol e vejam o que é servir. Vocês olhem para o Sol e vejam o que é servir. É um exemplo para nós. É o nosso símbolo do serviço. O Sol não está perguntando se vocês estão vendo os raios dele, se vocês estão acolhendo os raios dele. O Sol não está perguntando nada disso. O Sol está irradiando para tudo, para todos. Para tudo e para todos. Então é só olhar o Sol e aprender com ele. E uma pessoa tem um filho de 9 anos, está percebendo que ele tem certas coisas que não são de uma criança normal. São coisas de uma criança já desperta. E ela não sabe lidar com isto. Ela está diante de um ser com o qual ela não sabe lidar. E ela gostaria de ter alguma ideia a respeito disto. Então, eu acho que se ele veio ao mundo através de você, isto não deve ter acontecido por acaso e nem por engano. Isto veio porque tinha que ser assim. Então você dê o melhor que você tiver para ele, o melhor. E procure estar atenta para aprender tudo com ele o que você possa aprender. Então você vai dar o melhor para ele e vai ficar atenta para aprender tudo o que ele possa te ensinar. E assim vocês vão viver em paz. Porque se ele for uma criança evoluída, ele neste regime vai se dar bem. Se ele vê que você está sendo a melhor que pode, e se você está atenta a ele, ele também vai aprender com você. Por isso vocês estão juntos, para aprenderem um com o outro. Agora, a situação dele é diferente da sua, é porque você nasceu numa outra época e você está percebendo que ele vem com uma outra energia, porque há crianças que estão vindo com outra energia. Então aí você vai olhar isto e vai aprender com ele, e vai dar o melhor de si para ele. E você vai observar que ele também precisa de você. Nós precisamos uns dos outros. Nós não somos independentes, não. Todos nós dependemos de todos. E precisa aprender a não criar problemas com essas coisas. Você não sabe tratar uma pessoa? Você faça o melhor que puder. E fique bem atenta para ver o que ela pode te ensinar. As reações dela diante de você estão te ensinando alguma coisa. Estão te mostrando alguma coisa. Nós estamos aprendendo uns com os outros o tempo todo. E aqui uma pessoa está vivendo uma experiência estranha, porque ela está acompanhando alguém que está todo ligado a aparelhos, aguardando que os órgãos possam ser doados. E ela então está perguntando onde está a alma daquele indivíduo. Bem, se ele está vivendo com aparelhos, a alma pode já estar inclusive quase fora do corpo. A alma já pode estar seguindo o seu caminho, buscando o seu caminho. E aqueles aparelhos estão fazendo o corpo vivendo artificialmente. Claro que totalmente sem alma não pode estar. Então deve ter ainda um fio de vida ligado ali. Mas seria melhor a gente não estar falando muito nestas coisas para não baixar a vibração da reunião. E outra pessoa pergunta se ter filhos nos dias de hoje, como se faz, o que passar para eles? Ter filhos é uma forma de serviço. É uma forma de serviço como outra qualquer. Então, você proporcionar um corpo para uma alma que precisa encarnar, isto é um serviço. Você não está fabricando uma coisa para você ser dono. Você não está fabricando uma coisa para dizer que é teu filho. Então você está no mundo antigo com isto. Ter filho é uma forma de serviço. Tem alguma alma que precise de um corpo? Existe aquela parte da humanidade que é a menor parte, que não é a maior parte, e que deve dar corpo para aquelas almas. Então isto é uma forma de serviço. Quem tem esta forma de serviço, quem veio ao mundo para fazer isto, não tem dúvida. Então, ter filhos nos dias de hoje, qual é a diferença? Se você veio para ter filho, não tem dia para isso. É quando você está aqui para ter. É que você veio para ter os filhos no dia de hoje. Agora, a pergunta não é essa. A pergunta é se você veio para isto. Isto sim que você tem que perguntar. Porque se você veio para isso, não tem dia marcado, não. É o dia que a alma tiver que descer. E você está dentro de uma organização espiritual. E seria muito bom que mesmo aqueles poucos que vieram para procriar, mesmo aqueles, não tivessem vontade nem vontade de procriar. Que estivessem neutros diante disso, que é para poder atrair aquela alma mais adequada para aquilo que ela possa oferecer. Bom, ouvindo falar essas coisas, a gente vê que isso tudo está completamente desorganizado, né? Porque é um que quer ter filho, o karma às vezes permite. Mas será que era para ter mesmo? Será que era isto? Será que era esse seu papel? Porque a maioria não veio para isto. Qual é a diferença, pergunta uma pessoa, entre ser neutro e ser indiferente? Nós estávamos mesmo precisando de refletir sobre isto. Então, qual é a diferença entre ser neutro e ser indiferente? São coisas bem diversas. O ser indiferente é um ser negligente e que não tem interesse por uma coisa. Ele não tem interesse, então ele é um negligente. Isto é um indiferente. Agora, um neutro não é negligente nem indiferente. O ser neutro é um ser imparcial. É completamente diferente. Então, se eu sou neutro, eu estou imparcial. Eu não estou negligenciando nada, nem estou faltando a coisa nenhuma. Eu estou imparcial. Então, isso chama-se ser neutro. E indiferença é uma negligência. Eu não posso estar indiferente. Como? Eu estou sendo negligente? Eu não estou com interesse em nada? Eu não estou vivo? Como eu posso estar indiferente se eu estou vivo? Agora, imparcial, sim, eu posso estar. Eu devo estar imparcial. Devo estar porque senão deixo de entender uma coisa se eu não estou imparcial. Então é diferente a neutralidade, não é, da indiferença. Muitos seres não vieram para nos ensinar a neutralidade. A neutralidade é muito importante. Porque quando um ser percebe que você está envolvido, que você não está neutro, ele desacredita, ele não confia mais em você. A neutralidade é muito necessária para que alguém confie. Porque se você não está neutro, como pode ser confiável? Então, neutralidade é outra coisa. Neutralidade é algo a ser conquistado mesmo, com todo o esforço. Indiferença, não. Indiferença é uma negligência, uma lacuna, uma falta. É uma irresponsabilidade. E qual deve ser a nossa postura, pergunta uma pessoa, enquanto estamos fazendo a vigília permanente? Nós podemos orar? Podemos usar os mantras mentalmente? Podemos escrever o que percebemos ou sentimos? Você, lá na vigília permanente, vai fazer o que deve fazer. Se você vai estar em silêncio, está bem. Se você vai usar os mantras, está bem. Se você vai escrever o que está se passando, está bem. Você vai lá com a intenção de estar vigilante, com a intenção de estar atento. E nessa intenção de estar atento, você vai fazer aquilo que deve fazer para se manter o mais atento possível, para passar pela experiência de estar atento. Então, se você precisa estar lá anotando o que está se passando, se você precisa estar fazendo mantras, se você precisa estar orando, você faça o que precisar, desde que esteja atento. Porque nós somos muito distraídos todos. Nós somos muito distraídos. Nós estamos fazendo uma coisa, não estamos nos dando conta do que está se passando aqui do nosso lado. Nós somos muito distraídos. Nós somos distraídos. E lá nós vamos aprender a estar atentos. E aí você vai estar atento da forma que você conseguir. Agora, que pergunta? O que não se deve fazer lá para que o trabalho tenha mais resultado? O que eu não devo fazer lá? Por exemplo, uma coisa que eu não deveria fazer lá é levar para lá as minhas preocupações. Eu não devia levá-la para dentro. O que eu estou pensando, o que eu estou imaginando, você vai lá para, em princípio, silenciar. Você vai lá para vigiar. Vai lá para estar atento. E se você entra lá e lá dentro fica pensando na sua vida, você fica pensando nos seus problemas, você está contaminando aquele lugar. Você está contaminando. Aquele é um lugar para ser puro destas coisas todas. Agora, o que você precisar fazer lá para estar atento, para se manter atento, isso você deve fazer, porque esta é a finalidade. É você ficar atento. É você deixar de ser descuidado, ser observador. Para isso que existe aquilo. Para isso chama-se vigília permanente. Para você ficar atento, se você precisa mantralizar, mantralize. Se a sua intenção é estar atento, atento. Isto que quer dizer vigília permanente. É um estado de atenção permanente. E aí você vai ver como é que vai conseguir isto. Bem, aqui nós tínhamos que falar um pouco a respeito de Antares, que nós temos que saber destas coisas, né? E teríamos que ver um pouquinho a constelação de Escorpião, também o que tem que nos dizer neste momento. Antares é uma base. Uma base é um núcleo que os seres extraterrestres fazem para servir de apoio para uma determinada realização. E Antares é uma das bases mais atuantes neste momento, porque Antares é usada para a consciência solar se comunicar com outras galáxias. Porque a consciência solar está nesse sistema solar. E a consciência solar tem que ter bases no universo para poder chegar a consciências mais distantes. E o elevado nível vibratório de Antares não permite que ela se coloque em órbita deste planeta. Então é uma base que existe no espaço, mas ela não pode se colocar em órbita nesta Terra, neste planeta, por causa da sua vibração muito elevada. Causaria algum curto-circuito aqui. Então, Antares, como não pode se aproximar, ela permanece em comunhão interna com os terrestres. E Antares é conhecido, não, no ocultismo, essa base, e ela permanece em comunhão interna conosco, porque fisicamente ela não pode se aproximar. Ela tem uma forma de internamente nos levar para ela, sem que ela se aproxime. Então, por que se está falando de Antares? Isso sempre existiu e nós estamos falando disso por quê? Estamos falando disto agora porque Antares está destinada a participar da transição da Terra, de uma certa forma, sem chegar aqui. Então, ela está destinada a participar desta transição da Terra, recebendo em si aqueles que vão se retirar da vida terrestre. Então, nessa transição, vão haver seres que vão se retirar daqui, que não vão prosseguir aqui. Outros vão, mas outros que não vão. Então ela vai, durante a transição, ela vai receber aqueles que vão se retirar e vai trabalhar ativamente para que eles possam se adaptar a outros esquemas planetários. Então é da maior importância isto para nós. Da maior importância. Então, se nós tivéssemos Antares na nossa consciência, nós estaríamos nos relacionando com algo muito atual, eventualmente para nós. De repente será um de nós que não vai continuar na vida terrestre. Agora, normalmente, a parte este momento de transição da Terra, onde vai se ocupar de transportar as essências de quem vai sair daqui, a sua tarefa normalmente é justamente trasladar as essências das mônadas no cosmos. Então, muitas vezes, alguém pode estar pensando nessas coisas e se perguntar: como é que as mônadas se trasladam no cosmos? Duvido que haja um ser na Terra que pense nisto, mas pode acontecer. Como é, não é, que as mônadas se trasladam no cosmos? Porque as mônadas são um corpo, né? Um corpo monádico, é um corpo que não é material, mas é um corpo. As mônadas têm um corpo. E claro que uma mônada pode não estar transitando por este cosmos, porque são vibrações desconhecidas para ela. Então Antares cuida disto. Antares cuida de levar as essências monádicas, porque Antares tem circulação livre pelo cosmos. Antares é uma base feita pela consciência cósmica, de forma que Antares não tem lugares no cosmos que ela não possa entrar. E o equilíbrio entre a saída de mônadas do sistema solar e a entrada de novas mônadas também é com Antares, esta base que cuida disto. Bom, muitos de nós, como mônadas, com essa transição da Terra e com essas mudanças que vai haver, muitos de nós como mônadas também, eventualmente, teremos que sair do sistema solar. E Antares tem a capacidade, Antares tem a função de transmigrar estas essências e de fazer com que elas cheguem ao seu rumo e ao seu destino. Então, toda essa operação de mônadas, nós não como mônadas, que vamos sair do sistema solar, que vamos ser levados para outro sistema, isto é o trabalho de Antares. Então Antares para nós não se compara com o avião da TAM, com que a gente só pensa nisto, porque tem que tomar o avião, E de Antares ninguém sabe, que é o nosso avião, entre aspas, diante do cosmos. Olha, nós teríamos que crescer em consciência. Agora, para nós termos a possibilidade de recebermos coisas novas, é preciso que a gente tenha a coragem de eliminar o que é velho. Porque senão a energia não pode nos dar mais conhecimento, porque a gente fica com indigestão. Isto é uma forma de indigestão, que não é física. É uma forma de indigestão. Então, quando se tem uma informação, aquilo, para entrar, tem que encontrar um espaço. Porque nós somos limitados, queremos ou não, somos limitados. Então, se você tem a consciência cheia de lixo, cheia de coisa inútil, cheia de coisa efêmera, cheia de coisas desta terra... Esta terra é um grão de areia, menos que um grão de areia no infinito. E você tem a consciência cheia disto. Então vai ficar sempre assim, encarnação após encarnação. Agora, se você faz um contato, se você faz uma busca, se você ama o conhecimento, e se você fica sabendo como é que você, como mônada, é transportado, você como mônada, o que que faz esse seu traslado? O que é que possibilita isto na ordem do universo? Isto muda completamente a tua mentalidade e muitas outras coisas. Porque você sabe uma coisa destas, isto te dá uma outra vibração numa parte do teu cérebro. E isto mexe com uma porção de coisas que você sempre fez, isto mexe com tudo o que você está fazendo. Então, nós teríamos que estar um pouco mais abertos ao novo. Mas o novo não entra se você não abre espaço na tua consciência. E para abrir espaço, você precisa dispensar, você precisa não reter aquilo que você já sabe, aquilo que você já é. Enfim, você precisa se transformar. Para isso você precisa estar mais vazio. E isso é um trabalho nosso, que o nosso intelecto pode fazer. O nosso intelecto, o nosso ser humano, nós como seres humanos, temos que aprender a colaborar com a evolução superior. Temos que aprender isso. Ser humano não foi feito só para fazer macarrão. Ser humano não foi feito só para fabricar automóvel, nem para guiar automóvel. Será que ser humano foi feito só para isso? Foi feito para fazer doce de caju? Será que ser humano foi feito para fazer banana seca? Será que ser humano foi feito só para isso? Isso são coisas muito importantes e úteis que o ser humano tem que fazer enquanto está aqui. Mas a vida dele não é aqui eternamente. Eu não posso passar a vida atrás de banana passa, compreende? Não posso. Minha vida não é para isso. Eu, na minha vida lá, um dia pego uma banana passa. Rápido. Mas eu não vivo para isso. Eu não vivo para pensar nisto. Bom, escorpião, o que tem a ver com isto, não é? Então, nós aqui na Terra estamos na matéria e temos que trabalhar a matéria, o nosso trabalho é a matéria também, não é? E esta matéria vai ficando importante para nós, vai ficando importante. E à medida que a matéria vai ficando importante para nós, ela vai se degradando. Porque a matéria é uma coisa muito séria. Agora, o homem materialista é um coitado. Porque na hora que ele se tornou materialista, ele já começou a degradar a matéria. Ele começou a degradar a matéria. Ele começou a reduzir a matéria ao interesse humano. Pronto. Veja o que nós fazemos com a matéria. Vejam o que um materialista faz com a matéria, aquele que se diz materialista. Ele está degradando a matéria, porque ele está limitando a matéria à compreensão dele, à forma dele ser. E escorpião, nos seus sentidos mais ocultos para nós, não? Ele está ajudando a que a nossa matéria não se degrade tanto. Escorpião é uma constelação muito especial para nós que lidamos com a matéria. Talvez para quem não lide tanto com matéria, escorpião pode ter menos importância, mas para nós, escorpião tem uma enorme importância. E nisso, enquanto ele faz esse trabalho de manter a matéria organizada, de manter a matéria dignificada, apesar de nós usarmos a matéria, então ele desperta na nossa matéria a possibilidade de viver sem se tornar senil. Veja só. Então nós podemos estar num corpo material, mas não precisamos ficar senil, como a maioria fica. É só chegar a uma certa idade e começa a ficar senil. Nem percebe, mas está senil. Então o escorpião está nos ajudando, como seres humanos, a não nos tornarmos senis. Mas para isso, precisa que você tenha um propósito evolutivo na sua vida. Porque senão o destino da sua matéria é ficar senil, você ficar bobado. É como as pessoas ficam, que não sabem que são, hein? Não percebem. E por que estão senis? Porque aprendem coisas e não conseguem vivê-las. Não percebe que o que a gente aprende é para viver, não é só para saber. Não percebe. Isso é senilidade. Então, quando você recebe um conhecimento, se você já não está começando a ficar senil, você tem uma necessidade de viver aquilo. Você quer saber coisas da mãe de Jesus, que querem sempre saber da vida dos outros. Então querem saber as coisas da mãe de Jesus? Você sabe o que aquilo significa? Vá saber. Vá saber. Será que ali não tem uma coisa que você tenha que aprender? Que você tenha que se tornar? Será que não tem? E nisso, escorpião está nos ajudando a não limitar em nós a expressão da nossa mônada. Então, ele vai fazer com que nós possamos nos manter de tal maneira que o nosso envelhecimento material, que a nossa deterioração material, não impeça que o Espírito se manifeste em nós. Então é muito importante isto. Bom, eu estou muito, muito agradecido por vocês terem vindo aqui e terem possibilitado que se pudesse falar destas coisas. Estas coisas, a uma certa altura, têm que ser faladas. Só que não é todo mundo que quer ouvir. Então, quando se percebe que alguém quer ouvir certas coisas, a gente fica muito agradecido. Porque isto é uma brecha positiva através da qual entra na consciência da humanidade terrestre, entra na consciência da civilização da superfície, alguma coisa entra lá e vai agir, vai acontecer alguma coisa. Quantos seres pequenininhos, né, estão nascendo agora? Vai acontecer alguma coisa, nem que seja para esses, que tem que ser recebidos de alguma maneira. A forma de receber uma alma não é só comprar leite em pó. A forma de receber uma alma, essas coisas têm que ser introduzidas na consciência humana. E qualquer um de nós é porta para isto. Qualquer um de nós é porta para uma coisa destas. Vocês se abriram para ouvir uma coisa dessas, isso penetrou, entrou na consciência humana. E é a vida da humanidade, que é uma vida única, é que vai fazer isso tudo circular, é que vai colaborar para que isso tudo circule. E esses que perguntam, como fazer com as crianças que nascem hoje? Você, seja o que você é. Porque essas crianças que nascem hoje, talvez não tenham vindo para fazer o que nós fizemos. Então precisa que nessa consciência humana, na consciência de todos, porque é uma vida só, certas coisas passem a entrar, passem a fazer partes, passem a existir. Porque aí dentro do tempo real, dentro do tempo eterno, não? Isto vai agindo, isto vai acontecendo. Aqui não se deve perguntar quanto tempo vai levar, porque no tempo real o tempo não passa. É só aqui, neste sonho terrestre, é que o tempo passa. Quer dizer, que a gente acha que o tempo passa. Mas o tempo real não tem nada que passar, o tempo real é. Então, qualquer coisa que aconteça de novo, está aí recebendo todos esses seres que estão vindo agora. E sabe a química oculta divina, a química divina, o que vai fazer dentro deles. Mas nem que sejam uns poucos exemplares da humanidade, teriam que estar coligados com isto. Porque se ninguém estiver, se não tiver ninguém coligado com o novo, é como se a humanidade não tivesse respondido. E então, todos esses irmãos maiores nossos, todos esses irmãos que representam a instrução, não tem com quem falar. Não tem com quem falar, literalmente. E depois corre-se o risco de alguém pensar que entendeu, interpretar e dizer para a gente uma coisa que não foi, nada do que ele falou. Como normalmente acontece. Então aí precisa que cada um de nós esteja aberto, que cada um de nós esteja disponível, que é para esse conhecimento poder penetrar. E aí depois de lá o circuito que é esta grande vida humana que existe aqui neste planeta, vai saber lidar com isto.